Podcast Unesp.
Você sabe o que são e para que servem os sensores de solo para o manejo da irrigação? Bem, trata-se de dispositivos que medem a umidade do solo, permitindo definir quando e quanto irrigar. Eles são fundamentais para irrigação eficiente e econômica. Geralmente, são colocados em diferentes profundidades no solo e podem ser resistivos ou capacitivos. Os resistivos detectam a mudança de resistência elétrica do solo. Já os capacitivos medem a umidade do solo. Os mesmos podem ser integrados a sistemas de internet das coisas. Fernando Brás Tangerino, pesquisador, professor, engenheiro agrônomo do campus da Unesp em Ilha Solteira, explica aspectos relevantes sobre o uso desses sensores.
Usar água com sabedoria na agropecuária irrigada é conhecer exatamente a evapotranspiração ocorrida. Evapotranspiração é o processo de transferência de água para a atmosfera na forma de evaporação do solo, da água do solo, com a transpiração das folhas. Nas edições anteriores, abordamos como isso pode ser estimado através de estações meteorológicas, com a multiplicação da evapotranspiração de referência, vezes o KC, coeficiente de cultura, ou através de imagens de satélites que nos fornece essa transferência. Uma outra maneira é, a exemplo do marcador de combustível do nosso carro, a gente pode medir a umidade do solo. Sabendo qual é a umidade do solo atual, nós podemos fazer duas contas de subtração muito importantes. Se eu pegar a umidade na capacidade de campo e subtrair da umidade atual, tenho quanto falta para encher o tanque. Ou seja, para que eu tenha a plenitude da oferta de água à planta ou do armazenamento de água no solo. Se eu pegar a umidade atual e subtrair da umidade do ponto de murcha permanente, agora eu tenho quanto de água está armazenada ainda no meu solo. Muito bem. E a diferença entre a umidade na capacidade de campo e a umidade no ponto de murcha permanente, multiplicado pela profundidade efetiva do sistema radicular, eu tenho a CAD, capacidade de água disponível, ou seja, quanto de água cabe no meu solo para que eu tenha um perfeito funcionamento das plantas. Ou seja, através do equilíbrio entre água e ar que ocupam o mesmo espaço poroso. Mas como medir a umidade volumétrica de água no solo? Um método indireto é o uso dos tensiômetros. Para isso, eu preciso ter a curva característica de retenção de água no solo. Eu vou medir com o tensiômetro o potencial matricial ou a tensão com que a água está retida no solo. Lembrando que a água não entra para dentro da planta, das raízes. Há necessidade de um gasto energético para trazer essa água para dentro da planta. Ou seja, quanto mais seco, mais energia é necessário, então eu vou ser penalizado com a perda de produtividade, fato que a energia foi utilizada para uma outra função e não aquela de interesse econômico. Uma outra utilização pode ser feita pelas sondas, equipamentos mais modernos, com eletrônica adicionada, em que eu posso, através desse sensor, obter a umidade do solo. Normalmente, essas sondas, chamadas sondas, elas vêm com possibilidade de obtenção da umidade em diferentes profundidades. Começa ali com 5, 15, 25, 35, 45 e 55 centímetros de profundidade. Daí, a importância de entender que sondas, tensiômetros, sensores no solo, eu estou falando dos mais comuns, podemos, na pesquisa, a gente utiliza os TDRs e algo mais sofisticado, mas ela é pontual, ela não traduz toda a área cultivada. Então, o local de instalação é fundamental. Então, devemos instalar primeiro no ponto da lâmina média do meu equipamento de irrigação, onde cai a lâmina média. Como eu faço isso? Tendo que avaliar o meu sistema de irrigação primeiramente. E depois, ela tem que estar inserida na zona radicular. E quando eu utilizo tensiômetros, a pergunta mais comum, quantos tensiômetros devem compor uma bateria de tensiômetros? No mínimo dois. Um de decisão e outro de controle. O de decisão, ele está inserido no máximo volume de raízes. Se eu estiver plantando feijão, por exemplo, normalmente a gente instala 20 centímetros. E o outro tensiômetro? Nós chamamos de controle. Instalaremos ele a 50 centímetros para que a gente possa observar aquela irrigação que estamos fazendo, se ela está indo para baixo da zona radicular ou não. E com isso fazer o ajuste fino. Muito cuidado com os perfilômetros, as sondas. Como ela me dá vários valores no perfil do solo, muitos consideram uma média da umidade sem considerar que as raízes estão crescendo. Então, nós temos que utilizar esses valores de forma variável, médias, e o cálculo do armazenamento de acordo com o crescimento do sistema radicular. E de maneira análoga também podemos ter as profundidades de controle e as profundidades de decisão, quando vamos novamente pegar a umidade na capacidade de campo, subtrair da umidade atual, multiplicar pela profundidade efetiva do sistema radicular e sim temos a lâmina líquida de irrigação a ser aplicada. A ela devemos dividir pela eficiência do método de irrigação e assim fazer a nossa irrigação de forma técnica, controlada, racional, com o uso do conhecimento. Fica a dica.
Outras informações sobre irrigação e agroclimatologia também podem ser obtidas no canal da Unesp Clima, .face.unesp.br. Renato Coelho para o Pode Irrigar Unesp.
Podcast Unesp.